Vamos começar o nosso debate desta reunião plenária. Temos uma ordem do dia fixada a requerimento da Iniciativa Liberal, com um projeto de lei que protege a liberdade de expressão online, a que estão associados projetos de lei do PS, do CDS-PP e do PAN. E depois teremos votações regimentais. E, portanto, vamos de imediato dar início... De imediato, não, porque antes disso temos a senhora deputada Maria de Luz Rosinha, secretária da mesa, que primeiro irá explicitar as várias iniciativas que entraram na mesa nestes momentos. E depois temos o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que irá fazer certamente uma interpelação.
É um pedido de recurso para plenário de uma decisão da mesa, Sr. Presidente, se me permite.
Mas vamos primeiro ouvir então as... Ai, é antes, é anterior. Faz favor então, Sr. Deputado.
É anterior, Sr. Presidente, mas sem por nós poderia haver a leitura do expediente, mas tudo bem. Existiu, e se me permite, tenho um minuto para fazer esta exposição, existiu uma decisão indicada no guião de votações por parte da mesa de colocar três projetos de resolução que vieram da Comissão de Negócios Estrangeiros como votação na generalidade. Dois deles, um do Bloco de Esquerda, outro do PEV, é sobre o reconhecimento do Estado de Palestina. Segundo o regimento, devem ser votados na generalidade para depois baixarem à Comissão. Um outro, que é o número 1316, é sobre o reconhecimento e a classificação dos colonatos israelitas da Palestina como anexação. Ora, como se percebe pelo título e pelo conteúdo dos diplomas, este, o 1316, não tem nada a ver com os outros dois e, por isso, segundo o regimento...
Mas desculpe, mas estamos a falar de quê? Das votações?
Das votações, exatamente.
Das votações, não entramos nesse ponto. Sr. Deputado, não é a altura, neste momento, para discutir o que é que vai ser votado ou o que é que não vai ser votado.
Eu estou a fazer
se fizer
um
favor,
plenário.
Repete a sua intervenção
nesse momento,
porque neste momento estamos a decidir a ordem do dia e temos
mesa,
um projeto de lei sobre a liberdade de expressão online.
Eu gostava que a mesa lesse o regimento e respeitasse o regimento e os direitos dos grupos parlamentares.
Senhor,
o direito do grupo parlamentar, Sr. Presidente, é pedir o recurso de uma decisão da mesa para plenário. Eu estava a expor esse recurso e a fazê-lo neste momento. E o Sr. Presidente interrompe uma palavra para me dizer que não é o momento depois de me ter dado
Senhor,
a palavra.
Sr. Deputado, não é a altura que nós neste
é
momento
altura,
estamos...
Sr. Presidente.
Vamos entrar na ordem do dia. Isso é uma questão que tem que ver com as votações. Portanto, quando entrarmos no ponto de votações...
O
Sr. Deputado, não insista, por favor. Não vale
Sr. Presidente, quero fazer um protesto, então, sobre a condução
Muito
dos
bem.
Trabalhos.
Muito bem, fica protestado.
Não, tenho direito a 2 minutos para expor o protesto.
Sr. Deputado, muito bem. Faz favor, então.
Sr. Presidente, eu fico, no fundo, defraudado face ao desconhecimento que a própria mesa tem do regimento da Assembleia da República. E desse ponto de vista, vou repetir novamente e fazer um novo requerimento para que o plenário se debruce sobre esta mais recente decisão da mesa. Porque há uma distribuição de um guião de votações que, como diz o próprio regimento, está estabilizado até a alteração dele por unanimidade da Assembleia da República. A decisão de distribuição desse guião de votações implica um conjunto de decisões anexas que foram decididas pela mesa da Assembleia. Ora, eu só posso discordar dessas decisões no plenário no momento em que estou a fazer. Como a mesa já disse várias vezes que nós não devemos pedir alterações ao guião de votações em cima das votações, filo no momento que o regimento o prevê, que é o início dos trabalhos parlamentares. E por isso, que a mesa não conheça estes temas, para mim é incompreensível, dado que é uma atitude absolutamente normal. E por isso eu quero pedir, novamente, o recurso para plenário da decisão de não distinguir individualmente o projeto de resolução número 13.316, como existe um direito regimental do Bloco de Esquerda de poder fazer, e que essa votação, ou esse reconhecimento, seja votado em plenário para posterior alteração do guião de votações e para daí advir o direito de pedir a votação por pontos desse projeto de resolução. Todos os grupos parlamentares, coisa que eu não necessitava, mas filo, estão informados desta situação e por isso a única coisa que se pede à mesa neste momento
Muito
é que
Obrigado, Sr. Deputado. Já questão. Terminou. Vamos votar esse seu requerimento na altura devida, que é no princípio do ponto de votações. Muito obrigado. Vamos continuar com a ordem do dia e então a palavra está para o projeto de lei da Iniciativa Liberal que protege a liberdade de expressão online, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este agendamento protestativo da Iniciativa Liberal pretende ser um alerta. Um alerta para nos relembrar que a liberdade é preciosa e que a sua conquista não é irreversível. Pelo contrário, a história ensina-nos que ao longo dos tempos as sociedades que concedem aos seus cidadãos o gozo de liberdades individuais são a exceção e não a regra. Mais, a longevidade dessas exceções está diretamente ligada à convicção e à coragem com que as pessoas resistem às tentativas de limitar ou condicionar as suas liberdades individuais, venham essas tentativas do Estado ou de quaisquer outros poderes. E o alerta que pretendemos aqui trazer é este. São inegáveis os sinais de que em Portugal a convicção e a coragem de defender a liberdade começam a escassear. Durante todo o período da pandemia foi demasiado fácil, dentro e fora do estado de emergência, de trocar as liberdades por uma suposta segurança. O medo, muitas vezes instigado, prevaleceu sobre o desejo de liberdade. Aliás, um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicado no dia 11 de julho, revela que 86% dos inquiridos consideraram justificadas as restrições às liberdades individuais, apesar de quase metade também achar que este período contribuiu para o enfraquecimento da democracia. Portanto, mesmo fora do contexto pandémico, este enfraquecimento da democracia não parece preocupar os portugueses. Um outro estudo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, designado Os Valores dos Portugueses e publicado pelo Expresso no dia 10 de junho, conclui que só pouco mais de um terço dos portugueses rejeitam a existência de líderes autoritários. O mesmo é dizer, quase dois terços dos portugueses estão disponíveis para prescindir das suas liberdades desde que um tiranete qualquer diga que resolva os seus problemas. Talvez os portugueses estejam a dar a liberdade por adquirida. Afinal, o novo censo deste ano confirmará que ao dia de hoje mais de metade dos portugueses nasceram já depois do 25 de Abril. Nunca souberam o que é viver sem liberdade, nunca tiveram verdadeiramente lutar por ela. Por isso, é importante este alerta. A liberdade não está garantida. Cada nova geração tem de renovar a luta pelas liberdades individuais. E à cabeça dessa luta, a luta pela liberdade de expressão, essencial à saúde de uma sociedade aberta, criativa e verdadeiramente democrática. Sem liberdade de expressão não há confronto de ideias, não há pensamento crítico, não há escrutínio. Sem liberdade de expressão não há progresso científico nem produção de conhecimento. E não podemos permitir que esta liberdade fundamental seja coartada, seja nos meios tradicionais, seja nos meios digitais. Ora, é isso mesmo que a Carta dos Direitos Humanos da Era Digital, aprovada neste Parlamento, em particular o seu artigo 6º, vem fazer. Ao dedicar a este tema um dos dois agendamentos protestativos que dispõe, nos 4 anos desta legislatura, a Iniciativa Liberal sinaliza a importância que atribui à defesa da liberdade de expressão e também afirma a intenção de corrigir um erro que já assumiu publicamente, o de não ter mantido o seu voto contrário quando, em outubro passado, o diploma foi discutido pela primeira vez neste plenário. Na altura, não houve eco político nem mediático das objeções que colocámos a esta lei. Mas temos agora uma oportunidade, que na verdade é uma oportunidade também para todos os outros partidos, e aqui devo, em nome da Justiça, salientar a coerente oposição do PCP ao artigo 6º, temos hoje a oportunidade de corrigir essa posição. Senhor Presidente, senhores deputados, esta Carta de Direitos da Era Digital pretende consagrar ou reafirmar no espaço digital importantes liberdades e direitos individuais, tais como as liberdades de acesso, associação e reunião no espaço digital, ou os direitos à privacidade, ao esquecimento, à proteção contra a utilização abusiva da geolocalização, ao testamento digital, entre outros. E é verdade que a Carta é redundante do ponto de vista da afirmação dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como muito bem escreveu o constitucionalista José Malandro Xandrino no seu parecer para a Comissão de Carteira de Jornalista. É também verdade, como afirma claramente o Conselho Superior do Ministério Público, que a Carta acrescenta insegurança jurídica nestas matérias. Mas quer uma, quer outra objeções seriam ultrapassáveis se não fosse o disposto no ignominioso artigo 6º, que versa sobre a temática da proteção contra a desinformação e que hoje propomos aqui pura e simplesmente revogar. Mais do que inúteis, a exposição deste artigo são perigosas e são inaceitáveis. E tudo isto tornado ainda pior pela forma ardilosa e subreptícia como o PS as tentou introduzir na lei. A redação do artigo pretende dar a entender que se trata de uma espécie de transposição para a legislação portuguesa do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação. Na verdade, o dito plano foi apresentado pelo Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, mas nunca foi votado pelas instâncias europeias e o seu conteúdo pouco tem a ver com o que consta no artigo 6º. Em primeiro lugar, o Plano Europeu refere-se à desinformação enquanto ameaça à segurança interna e à estabilidade democrática dos Estados-membros, nomeadamente através de manobras de propaganda ou sabotagem em larga escala por parte de outros países, tal como a Rússia, que é mencionada várias vezes nesse plano. Trata-se, evidentemente, de matéria da maior relevância que deve merecer a nossa atenção, mas em sede própria. Não tem cabimento num diploma que versa sobre temas internos e direitos e liberdades individuais, como a Carta supostamente faz. E, escusado será dizer, o Plano Europeu não toca sequer no tema das entidades verificadoras de factos. Portanto, fazer passar a ideia de que se está a transcrever o Plano Europeu é simplesmente querer enganar os portugueses. Mas mesmo que se tratasse de uma transcrição, há omissões que são escandalosas. O Plano Europeu exclui da definição de informação, e cito, as notícias e comentários claramente identificados como partidários. Por outras palavras, exclui da definição de desinformação as opiniões políticas. A versão do PS não exclui. A omissão deliberada desta exclusão por parte do Partido Socialista não é casual, não pode ser casual e só pode ter um significado. O PS pretende controlar o discurso político online e isso é taxativamente inaceitável. Tal como é inaceitável condicionar o discurso político que, na opinião arbitrária de não se sabe de quem, possa, e volto a citar, ameaçar os processos de elaboração de políticas públicas. Mas qual processo e quais políticas públicas? As que o PS ou o Governo de turno venham a decidir? Também a ideia de transformar as entidades verificadoras de dados numa espécie de direções gerais do Ministério da Verdade tem tanto de perigosa como de bizarra. Perigosa porque os verificadores, entidades independentes a funcionar livremente em ambiente concorrencial, também se enganam e nem sempre coincidem nas suas avaliações, como aliás é fácil de constatar para quem consulta os sites dos principais verificadores portugueses. Nesses casos, quem verifica os verificadores? O Governo? Pois é isso mesmo que nunca, mas nunca, podemos aceitar. E para terem uma noção de quão bizarra esta ideia, basta ler as respostas a um inquérito que a Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar aqui da Assembleia da República dirigiu às suas congêneres para saber em que países existem entidades oficiais de verificação de factos e em que países se atribuem selos de qualidade a órgãos de comunicação social. Foram recebidas respostas de 27 parlamentos. Desses 27, os países que têm verificadores de factos validados oficialmente são 0. Desses 27, os países que têm selos de qualidade direta ou indiretamente incentivados pelo Estado são 0. E é caso para dizer que há 0 casos porque a proposta faz 0 sentido. Mas o PS e o Governo sabem bem que o que propuseram na Carta é inaceitável em qualquer país democrático. E foi exatamente por terem consciência pesada que não incluíram nenhuma dessas disposições no texto da Declaração de Lisboa, aprovada na Assembleia Digital que teve lugar a 1 de junho passado. Foi tal a vergonha que se limitaram a esconder umas breves referências ao combate à desinformação num anexo que ninguém vai ler. Em suma, este artigo 6º propõe uma abordagem à desinformação que abre a porta à censura e à autocensura, perigosamente próxima da defesa de uma verdade oficial, criando riscos e problemas 100 vezes, 1000 vezes piores do que aquele que supostamente iria resolver. A verdade é que a única maneira de combater a desinformação é com mais e melhor informação, com cidadãos mais autónomos e mais independentes, com uma sociedade menos submissa e mais habituada ao escrutínio e à crítica. No combate à desinformação é igualmente essencial continuar a reconhecer a existência de uma imprensa livre e independente, incómoda para os poderosos e exigente no escrutínio a quem decide. Uma imprensa que se constitua como um verdadeiro quarto poder democrático numa arma essencial no combate à desinformação. Só ditaduras repressivas como a China, com o seu famoso projeto Escudo Dourado, que inclui The Great Firewall of China, ou outras ditaduras como Cuba, Irão, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Síria, Turcomenistão ou Vietnã, sentem a necessidade de terem sistemas de controle de discurso público para preservar a verdade oficial. Nenhuma democracia liberal pode admitir dar semelhante passo. Não pode admitir abrir esta porta perigosíssima em que se atribui a alguém o poder de definir o que é verdadeiro ou falso. Nenhuma sociedade democrática pode aceitar isso, porque o poder de censurar opiniões por serem supostamente falsas equivale ao poder de censurar opiniões políticas, ponto. É por isso que a única solução é revogar o artigo 6º. Sr. Presidente, Srs. Deputados,